Agora vai. Alô, alô, seja muito bem-vinda novamente ao Alô Ciência. E esse episódio vai ser um experimento. Vocês que dizem pra gente se vão gostar ou não desse formato. A gente vai tentar explorar isso mais com as pessoas que a gente tá trazendo aqui. Porque às vezes a gente faz um episódio com uma pessoa super legal, que tem uma história mó da hora, e a pessoa vem falar só sobre o que ela estuda, só sobre o conteúdo. Então, a gente quer valorizar as pessoas por trás disso também. Então, pra isso, Érica, você é a nossa cobaia. Esse formato.
Eu senti a pressão.
Né? A gente trouxe aqui a Érica Canton, novamente, a que participou do nosso episódio sobre solo vivo. Fala aí, Érica.
E aí, foi ótimo o episódio, vão lá ouvir, maravilhoso demais. Se vocês ainda não ouviram, vão lá escutar.
Massa. E a gente, como eu disse, a gente quer saber um pouco mais sobre a vida, né, da pessoa, quem é ela por trás. Então, vai rolar aqui papos mais... Tudo menos ciência, né? Não tudo menos ciência. Lógico que a gente vai falar sobre ciência no meio disso tudo, mas a história da Érica é muito, muito legal, muito interessante. Eu tenho muita curiosidade, que eu vou tirar dúvidas agora. Mas a gente não se apresentou, né? Caso alguém não tenha ouvido o episódio de Solo Vivo, quem é você, Érica?
Então, eu sou a Érica, eu moro numa casinha no meio da floresta e eu sou completamente apaixonada pela natureza, pela planta, pelas plantas em geral, pelos processos que acontecem e sobre conscientizar as pessoas de alguma maneira de que ainda tem jeito, ainda tem algum tipo de salvação, ainda vai dar certo. Então, é isso. E basicamente é isso que eu sou.
É isso. E você tem o canal Agrofloresteira.
Tenho, esse é o bônus, né? Sim, eu também tenho um canal. Um canal no YouTube que... E é isso, eu posto os vídeos semanais lá. Eu também posto conteúdo no Instagram, relatando um pouco da minha vida, das minhas experiências, o que que eu ando colhendo, o que que eu ando plantando, vivenciando aqui.
Isso aí, aí eu já queria já perguntar isso, né, Érica? Você não é... Você tá falando da onde agora, nesse momento?
Eu moro no sul da Bahia.
No sul da Bahia. E você nasceu aí no sul da Bahia?
Não, na verdade eu sou gaúcha, na Serra Gaúcha eu nasci. E na verdade foi no mesmo bioma, olha só que interessante. Claro que aqui não tem araucária, mas o mesmo bioma de Mata Atlântica. E foi isso. Gaúcha, mas agora morando na Bahia já fazem 2 anos.
Então, mas o que aconteceu pra você parar aí? Como é que foi essa história?
Então, a Bahia sempre me chamou, eu vim pra cá visitar algumas vezes. E, na verdade, o começo da história é que eu sempre gostei de plantas, sempre estive no meio da natureza, sempre gostei de estar em contato com a natureza, vendo como as coisas são produzidas. E eu gosto muito de comer, na verdade, podemos começar por aí também. Eu me interesso muito por comer. E para comer a gente precisa plantar. Uhum. Então eu comecei a me interessar por da onde vinha a comida que estava no meu prato. E aí eu entrei...
Mas do nada, assim?
É. Na verdade foi meio que do nada, mas meio que sempre dentro de mim, sempre teve presente esse contato com a natureza. Porque eu podia seguir qualquer profissão que existia, porque os adultos ao meu redor faziam várias coisas, sabe? Meus pais tem profissões bem normais, os meus avós são agricultores e eu podia ter seguido qualquer caminho. Até os caminhos mais tradicionais, tipo educação ambiental. Engenharia ambiental, que era o que eu pretendia fazer. E aí, acabou que nenhum desses fazia muito sentido pra mim, sabe? E eu pensei, como a gente pode fazer de uma maneira diferente? Como eu posso chegar logo a mais pessoas e que a mensagem chegue, que eu fale sobre o que... Essa vontade que eu tenho tão forte interna de falar sobre plantas e plantar e natureza e o que eu tô vivenciando. Eu queria que isso chegasse logo até as pessoas. Então, bom, eu...
Você tinha uma hortinha lá já?
Os meus avós eram autossustentáveis desde sempre. Eles...
Autossustentável?
É, eles eram.
Não comprava nada de fora, assim, comia
eles,
tudo...
Eles compravam café, porque na Serra Gaúcha faz geada e daí não dá pra plantar café. Mas eles, então eles plantavam café. E açúcar branco, porque eles gostavam de açúcar branco, mas eles tinham cana de açúcar e faziam, sabe, o processo
Caraca.
Mesmo de melaço e, enfim, e açúcar mascavo.
Caraca! É. Só isso, aí o resto...
E vinho, tudo, eles produziam tudo lá. Queijo, enfim, tudo.
Que da hora!
Super legal. E pra mim foi muito interessante crescer vendo essa liberdade com que eles tinham, sabe? Eles não precisavam de mais nada, tudo que eles precisavam tava lá. E crescer vendo isso, colhendo as frutas direto do pé, pegando as plantas medicinais na horta da minha avó, colhendo a salada, colhendo os tomates, o amendoim, batata doce, enfim, tudo aí sendo colhido, foi tão... pra mim, acho que é até mágico esse processo, sabe? De você plantar e transformar em algo que depois você come. É tipo, como a gente consegue fazer isso, né? Uhum. E, enfim, eu, depois de ser criada aí com meus avós autossustentáveis, eu fui fazer um técnico agrícola integrado, ensino médio, que aí sim eu comecei a desenvolver mais a minha vocação, por assim dizer. Eu fiz vários cursos de fruticultura, de horticultura, e também o curso técnico agrícola me fez despertar para o que eu não queria, porque era um curso muito voltado para o agronegócio, para lavoura, para pecuária, e eu já era vegetariana, tipo, desde que eu entrei lá já era. Então eu vi aquilo e era tipo, cara, não é o que eu quero, não faz sentido para mim. Só que foi muito importante para eu ver como funciona o outro lado, sabe? Para ter um embasamento do tipo, não tô falando do nada, eu sei como é feito o processo. Eu sei como é o sistema de agropecuário, eu sei como é feito as galinhas, como é projetada a gaiola para as galinhas, entendeu? Tudo isso eu sei como é feito porque eu tive que estudar isso. Então eu fiz o técnico agrícola, depois eu fiz gestão ambiental. Nesse meio tempo, quando eu estava no segundo ano do técnico agrícola, eu resolvi fazer um estágio. Nessa cidade em que eu morava, uma cidadezinha de interior, tinha um bosque que tinha um projeto maluco, cheio de hippies, e eu pensei, para mim, muito interessante. Vou lá ver o que tá acontecendo.
Bosque?
Um bosque, tipo, um bosque, assim, uma mata fechada de Mata Atlântica, com araucárias, tudo isso, no meio da cidade. E aí, esse bosque foi cedido para esse projeto, que era uma ONG, que é chamada Cidade Escolarine. E aí, eu fiquei 2 meses voluntariando lá. Minhas férias inteiras, eu passei capinando embaixo de sol, porque, para mim, me despertou muito interesse. Fazendo bioconstrução, permacultura e tudo isso.
Mas o que eles faziam lá? Tipo, era atividades para crianças, para escola?
Então, na verdade, no começo, eles estavam construindo uma escola. A ideia era que fosse uma escola. Então, eles trouxeram voluntários do mundo inteiro. Todo mundo falava em espanhol nesse projeto. Ninguém falava em português. Tipo, a língua que a gente falava era espanhol. E foi super interessante, porque é uma troca cultural muito grande e a gente construía coisas, a gente construiu banheiro seco, a gente construiu sala de aula, tudo seguindo bioconstrução e a permacultura em si, né, que é toda essa dinâmica da gente seguir, ser autossustentável de alguma maneira.
Então nossa, galera comprou um terrenão lá e falou, mano...
Não, foi doado pela prefeitura.
Foi doado? É. Cara, como que eles conseguiram isso? É, tipo, fizeram um edital, assim.
Na verdade, foi emprestado, não foi doado. Foi emprestado pela prefeitura durante 20 anos para que acontecesse essa escola. Que é uma escola de contraturno, na verdade, para crianças de 4 a 14 anos, se eu não me engano. Ou de 6 a 14 anos. Acho que é 4.
Pública?
Privada, porém sem pagar.
Hã?
Uhum. Exato.
Pera, tem pessoas investindo e
não
volta pra elas.
É uma escola privada, porque não participa da rede. É uma escola privada, só que você não paga por participar. O pagamento são os pais se envolverem com essa escola de alguma maneira. Fazer serviço comunitário na escola, uma vez por semana. Estar presente na escola e colaborando com ela.
Nossa, mas como que ela fecha a receita dela?
É a partir de cursos que eram feitos, enquanto eu trabalhava lá era assim, eram cursos presenciais que eram feitos, tipo retiros e bioconstrução, agrofloresta, horta, enfim, cursos relacionados a esses temas e educação também, e é isso, e a partir de trabalho voluntário também, então aí foi muito interessante porque nesse meio tempo, nesse projeto em que eu tava, nessa loucura de projeto, eu passei as férias ali, depois eu terminei o meu técnico agrícola.
Quantos
e voltei...
Quantos anos você tava?
Eu tava com...
Depois do ensino médio?
Não, foi no segundo ano do ensino médio.
Ah, nossa, já?
No segundo ano do ensino médio eu passei minhas férias lá, fazendo esse trabalho. Entendi. E aí depois eu voltei, o último ano do técnico agrícola, eu precisava fazer estágio em algum lugar. Todos os meus colegas estavam fazendo estágio em loja de vender veneno, semente transgênica, tudo isso, porque é o mercado que tem do técnico agrícola, sabe? Você assina projeto pra isso, sabe?
Lá é forte isso, né? Ou não?
É, muito forte. A soja, o milho, a pecuária, a criação de gado de corte, tudo isso é muito forte. Então, todos eles iam pra essas áreas, ou até tinham pais que produziam. Então, já estavam no meio.
Agroboys.
E eu tava tipo, cara, não vai funcionar. E aí surgiu essa oportunidade de fazer estágio nesse projeto, nessa ONG com que eu acabei trabalhando. Então eu fiz o meu estágio lá, voltado para a área de agrofloresta e horta. E depois comecei a trabalhar. O cara, que era, a gente chama de guardiões, na época eram chamados de guardiões, que cuidava da agroecologia no projeto, saiu bem na época com que eu terminei meu estágio. Então eu acabei ficando direto. E pronto, fiquei 5 anos nesse projeto.
Mas empregada assim?
Empregada,
Ah, tá.
sim. É,
Legal.
tipo,
Nossa!
ganhando dinheiro, pelo amor de Deus, porque eu tinha que manter de alguma
Que
maneira, né?
maravilha,
Não
velho.
muito, mas.
Sim, mas é um emprego, é digno.
Sim, e foi bom, porque ali eu tinha um campo de experimentação, sabe? Eu tinha o um espaço, eu ganhava um salário para me manter, e eu também tinha um pequeno, muito pequeno investimento para que eu pudesse plantar agrofloresta e fazer toda a agroecologia do projeto, sabe?
Sim.
Então eu podia os banheiros secos, a compostagem com todas as crianças da escola e os pais. Então todo o lixo orgânico gerado vinha para a escola para fazer esse processo de transformar em humus. Eu tinha voluntários que vinham, toda semana tinha de 5 a 8 voluntários que trabalhavam comigo no projeto. Então, mão de
Nossa!
obra de graça, entendeu? Então eu tinha todas as ferramentas
Você já
e me
fez
senti,
isso um dia, né?
é, eu
De
me senti
graça.
uma cientista maluca, assim, com todas as ferramentas para poder fazer o que eu quero, assim,
Que da
poder
hora.
testar.
E tinha alguma com processo de pesquisa assim, universidades dentro disso assim ou não?
Então, a gente recebia, assim, no projeto, pessoas que... Até pessoas fizeram TCC inspirado nesse projeto, sabe? Sim, a gente recebia várias pessoas, não lá para pesquisar ou ver as árvores, tudo isso, sabe? Não tinham pesquisadores dentro do projeto. Mas pessoas que se inspiravam no projeto para fazer algum tipo de pesquisa fora.
Que da hora. Esse projeto ele só existe lá ou espalhado pelo Brasil de alguma forma
Não,
assim?
ele só existe lá.
Nossa, que incrível. Ele existe ainda?
Existe.
Que da hora. Scoline, nome?
Escolas, cidade Escolain.
Scoline. Você escreve assim, L-A-I,
Não,
Scoline.
é Aine. Aine, tipo Ayne.
Ah, tá, Aine.
Isso.
Nossa, que demais, que demais. E quando que surgiu a ideia de você partir para Bahia? Quando que chega essa hora?
Então, foi no final do meu tempo nesse projeto, que foram 5 anos assim, enrolada nesse projeto. E eu senti nesse último ano que eu estava no projeto de que eu precisava expandir de alguma maneira, porque eu estava chegando a muitas pessoas que vinham participar desse curso. Eram, sei lá, 100 pessoas que vinham a cada 2, 3 meses participar desse curso. Só que eram só essas pessoas que eram impactadas, e para mim, eu estava fazendo uma coisa que podia chegar a mais pessoas. E eu via que a partir da internet tinha como isso acontecer. Então, eu comecei a criar vídeos pro YouTube falando sobre as coisas que estavam entaladas dentro da minha garganta. Tipo, sabe? Estavam muito presas, eu precisava falar sobre aquilo. Era mais forte que eu. Eu não conseguia não falar, sabe?
Que ano que era isso?
Eu acho que foram, tipo, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, entendeu?
Tá. Os seus primeiros vídeos, então, eram lá no Rio Grande do Sul.
Foram. Até muitos deles são dentro desse projeto mesmo.
Eu acho que eu reparei nessa mudança.
Isso. E é isso.
E
Foi
aí,
isso.
e a ideia de ir pra Bahia?
Então, comecei a gravar os vídeos pro YouTube e começou a dar certo, sabe? Muitas pessoas. Eu comecei a divulgar em grupos de agrofloresta no WhatsApp, bem rústico, assim, tipo, olha, eu tenho uns conteúdos sobre agrofloresta, vocês querem ver? E aí eu mandava nos grupos e começou que muitas pessoas começaram a me procurar e eu comecei a entender como funcionam as redes. Tipo, como fazer para que um vídeo chegue a mais pessoas? Então, começou com isso e o meu companheiro barra sócio atualmente tinha uma ideia de fazer isso de cursos online. Ele viu esse potencial que estava acontecendo de cursos online e de como isso possibilita que você possa estar em qualquer lugar.
Sim.
Eu já falava muito sobre agrofloresta, já plantava agrofloresta, já estava tipo tudo pronto para isso acontecer. Então a gente ficou um ano gravando o curso de agrofloresta.
Nossa,
Um ano
caraca.
gravando, aprendendo a fazer, né? E aí a gente gravou e um mês antes da pandemia, ou 2 meses antes da pandemia, foi quando ele estava pronto e a gente lançou exatamente quando começou a pandemia, por coincidência, total coincidência. Quando todo mundo estava em casa, assim, e a gente, tipo, bom, temos um curso online, vejam só. Quando
Caraca, que
foi
timing.
muito doido, muito doido. Tipo, a gente não sabia que isso ia acontecer, não fazia ideia, né? E aí ficou pronto exatamente nisso. E com esse curso, eu já não queria mais estar nesse projeto porque eu tava me sentindo muito preso, tava me reprimindo muito, sabe? Eu sentia que eu podia expandir muito mais. Podia fazer com que a mensagem chegasse a muito mais pessoas e que podia ser diferente e que pudesse fazer do meu jeito. Porque lá eu tava dentro de um projeto de outra pessoa, querendo ou não, um projeto de outra pessoa. Apesar de tentar ser um projeto colaborativo, a prática não era essa. Então eu pensei, ok, eu tomo coragem, vou fazer por mim. Começamos com isso, tipo, na coragem de fazer o curso online. A gente jogou o curso online e muitas pessoas se interessaram, muitas pessoas gostaram do curso e viraram meus alunos. E isso me deu muita possibilidade mesmo. Tipo, olha, tem como fazer diferente, tem como fazer no online, tem como fazer... É isso. E aí, bom, comecei no online. E logo que a gente lançou, logo que a gente lançou, foi tipo, ok, temos a certeza de que não precisamos mais ficar aqui nesse frio da desgraça, que é o Rio Grande do Sul. Porque faz muito frio no inverno, tipo, nossa, geada, queima tudo. Era terceiro ano consecutivo que queimava toda a minha agrofloresta.
Então, eu até ia perguntar, como é que eu vou conseguir plantar e sustentar dessa forma lá? Isso estocava muita coisa.
Estocava muita coisa, tem tipo, a casa da minha avó tem 3 andares. O último andar é só estocado comida.
Nossa.
É, exato. É tipo aquelas casas italianas em que embaixo tem tipo, uma parede assim de pedra. É. Tipo, 40 centímetros de pedra pra armazenar as coisas pra... Por exemplo, vinho, abóbora, essas coisas, pra não apodrecerem. Que a gente chama de porão. E em cima tem essa área mais seca para sementes.
Nossa, que da hora!
É, muito legal. E é isso. Então tem como você plantar... Agora eu vejo que se eu tivesse plantado outras coisas na agrofloresta de lá, ia ter ido muito melhor a agrofloresta. Mas tá, experiência, né? Eu plantei coisas que não resistem tão bem à geada. Porém, mesmo assim, o clima em que a gente tá aqui é muito mais favorável, sabe? Não tem geada, as plantas crescem bem o ano inteiro... Tem muito sol, a terra é fértil, então é realmente um terreno muito fértil para experimentar e fugir um pouco do frio. E eu gosto do litoral, a gente está perto da praia também.
Que da hora.
Então, meio que foi isso, a gente lançou o curso e falou, ok, não queremos mais ficar no Rio Grande do Sul, vamos para outro lugar. E eu já estava com um pezinho na Bahia, meu coração sempre esteve muito aqui, gosto muito daqui e a gente tem essa casinha. E aí chegamos, enfim, na casinha em que eu moro. Que, na verdade, aqui é um terreno em que é do meu sogro. Ele tem um terreno aqui bem... É um terreno grande, assim, relativamente grande, onde tem uma mata. É, tem um parque muito grande aqui próximo, então tem uma biodiversidade muito grande.
E, mas aí não tinha nada, tinha só uma casinha aí, mas resto tudo área de vegetação.
Então, antigamente era uma fazenda de gado.
Ah, tá.
Então tinha pasto, muito carrapato. Logo que meu sogro chegou aqui há 20 anos atrás, tinha pasto, carrapato e alguns coqueiros baixinhos malnutridos. Só isso. Então ele começou a plantar algumas coisas, algumas árvores, mas tipo, as coisas aqui crescem bem naturalmente, porque estamos num bioma favorável.
Sim.
Só que sem manejo, sem nenhuma técnica, sem nada. Então a gente pegou o terreno... Já tinha um pedacinho minúsculo, assim, de agrofloresta, que meu sogro já gosta disso, então ele acabou já fazendo em um momento. Então a gente pegou desse pedaço e começou a expandir. A gente começou a plantar realmente agrofloresta e colocar um viveiro e expandir. A gente mudou muita coisa, reflorestando mesmo essa área, sabe? E
que da hora.
Basicamente os caminhos se abriram pra isso, sabe? Não foi nenhum esforço, foi tipo, ah...
Foi indo. Okay. É, que é quando o caminho é natural, acontece.
É, né, nossa. E eu sinto ainda que estou seguindo esse fluxo, sabe?
Sim.
De tipo, é por aí. É por aí.
E você consegue ser autossustentável que nem seus avós?
Nossa, ainda não. Não dá, não consigo. Sabe por quê? A produção de conteúdo... é difícil equilibrar as duas coisas, sabe? De você estar plantando e você estar produzindo conteúdo. Porque... Querer falar sobre isso e produzir conteúdo sobre isso é muito demandante, sabe? Não é simplesmente pegar, você sabe, você produz o podcast, você sabe quanto é demandante você ter que pensar antes, pesquisar antes, ver se é isso mesmo, criar um assunto. É muito demandante. E ainda que eu tenha uma pessoa que me ajuda, 2 vezes por semana, tenho o Léo que me ajuda aqui a plantar.
As pessoas acham que gravar vídeo é simplesmente uma coisa que você já sabe e fala, pega aí, pô. Bota a câmera aí que eu falo.
É, né? É bem isso.
Mas não é. Primeiro que a gente erra toda hora, né? Eu gravei um vídeo, até hoje ele tá guardado esse vídeo, que eu gravei um vídeo sobre facilitação pra botar no YouTube do Alociência. E não foi ao ar porque falta editar ainda. E tipo assim, é mó trampo editar. Mas tipo, já tá decupadinho e aí precisa só botar os nomes, né? Um nomezinho bonitinho, botar uma cor nele e tal. Mas assim, só o processo de você gravar, Cara, pra mim foi horrível, velho. Horrível. Porque eu falava cada frase que eu falei ali, eu acho que eu repeti umas 5 vezes, assim.
Nossa, sim. É por isso que eu demorei um ano para gravar o curso de agrofloresta. Que cada frase eu repeti, tipo, 5 vezes mínimo. A gente mudou de cenário, a gente gravou. Sério, eu perdi a conta de quantas vezes a gente regravou esse curso. Ele tá um chuchu, ele tá lindo, perfeito. Porém, a trabalheira que deu gravar ele,
Sim.
né?
E você faz tipo um roteirinho assim, ou você põe tópicos ou você escreve direitinho o que você tem que falar assim?
Então, o primeiro curso de agrofloresta eu escrevi palavra por palavra.
Nossa.
Palavra por palavra. Bonitinha, na entonação certa, entendeu?
É tipo o Jornal Nacional assim, né?
Foi exatamente isso, assim. Ele tá, tipo, perfeito. Você olha, tipo, produção de filme, assim. Tá, não tem produção de filme, mas, assim, tá, tipo, bonito, assim. Tipo, bem, muito lapidado. Já o curso Os Princípios da Terra, como era uma coisa que eu tenho esses dois cursos, né? O de Agrofloresta e Os Princípios da Terra para quem quer começar a plantar. Esse foi bem mais fluido. Ele, porque já tá natural, sabe? Já tá tipo, olha, eu sei sobre solo, eu sei sobre como plantar, então para mim é muito mais fácil falar. E como a gente tá tendo essa conversa agora. E eu vejo que também é muito válido, assim, para as pessoas tá nesse formato, para quem quer começar a aprender, ter esse diálogo mais pedagógico.
Sim. Mas tem uma pressão, né, para você fazer vídeos. Agora falando de YouTube, né? O vídeo precisa ser o
Nossa.
mais conciso e direto possível, né? Porque, sei lá, um vídeo de mais de 7 minutos já é uma eternidade para a geração de TikTok ainda mais, né?
Nossa, eu sinceramente estou um pouco frustrada assim com o YouTube, porque parece que só vídeos virais funcionam e não dá para ter uma constância assim. Ultimamente eu tenho postado os vídeos no formato mais de vlog, contando o que está acontecendo aqui, o que eu estou achando. Claro que sempre voltado ao universo das plantas e como plantar. Só que é isso, sabe? Parece que precisa ser um conteúdo extraordinário com sei lá, super sensacionalismo para que funcione, sabe?
Nossa, às vezes é coisa meio aleatória. Eu tava vendo hoje, ontem, aliás, meu irmão, ele gosta muito de games e tal. Ele tava mostrando, ele tava vendo um cara zerando um jogo que é Resident Evil, não sei se você conhece.
Sim.
É o Resident Evil 4, e o cara só grava vídeo de Resident Evil 4. Esse é o nicho dele, tá ligado? Não, agora eu vou zerar sem granada, agora eu vou zerar só usando a pistola, e assim vai indo. E o cara tem uma pá de seguidor, um monte, vários views, sabe? E eu falando, mano, e o maluco aí, tipo, beleza, ele tem seu mérito, né? Tem a sua. É trabalhoso. Mas, mano, pra eu fazer uma pauta do Holociência, por exemplo, mano, demora horas e dias, sabe? Pra editar, pra fazer um conteúdo da hora, bem embasado. Pra ter, às vezes, muito menos do que eu imaginava de visualização, né? E de engajamento da galera. Eu acho que criar conteúdo tem essa coisa de ser muito frustrante. Vai ser
Nossa, e
frustrante.
eu sinto muito isso também em todas as redes, porque tá, no YouTube até que tenho muitos seguidores, mas tipo, no Instagram eu vejo pessoas que tipo fazem conteúdo, sei lá, tipo TikTokers atualmente. É tipo, cara, enquanto a gente tá aqui falando sobre ciência, sobre coisas que tipo, poxa, traz consciência para as pessoas de um mundo melhor, sabe?
Sim.
Poxa, eu fico muito frustrada também, tipo.
É isso, no fim das contas, a gente precisa, se a gente vai divulgar uma coisa que é importante, a gente precisa fazer esse importante virar interessante. Inclusive, é uma frase que eu aprendi com um jornalista, Bernardo Esteves. Ele falou isso, que ele é da Piauí. Porque é isso, as coisas importantes, às vezes são muito chatas, né? A ciência, por muitas vezes, é chata, né? E eu acho que nada contra, assim, eu acho que a ciência, ela não precisa ser divertida necessariamente, ela tem o um método dela, ela precisa ser ela. Mas o nosso trabalho como divulgadores da ciência é transformar isso de forma interessante. Então, às vezes acaba perdendo um pouco de conteúdo em si, fica menos conteudista, mas precisa manter a pessoa entretida, a pessoa precisa sair feliz depois de ouvir meu podcast, pelo menos, sabe?
Exato. Nossa, para mim também, eu sempre entro nessa, assim, de como passar um conteúdo que, tipo, é uma coisa importante, sei lá, cobertura de solo. É um assunto super importante. Como eu faço as pessoas olharem para cobertura de solo e achar mais legal do que um vídeo de TikTok? Sabe? Poxa, tem que ficar, tipo, competindo, sabe?
E às vezes, falando de conteúdo de ciência, às vezes a gente faz conteúdo pensando nos cientistas, né? Tipo, fala assim, mano, nossa, se a fulana de tal ouvir meu podcast sobre
A
fungos.
profissional das especialistas da mais maestra de todas.
Exatamente, você assim, não, ela vai comer minha carne viva aqui, mano. Falei muito, muito de asneira. Ou simplifiquei muito, uma coisa que é muito complexa, né?
Nossa, eu tô sempre nesse dilema também. Pra mim, eu até me sinto meio, tipo, numa área, assim, meio perigosa mesmo. Porque, de simplificar as coisas mesmo, de falar de... Porque é tantos temas relacionados que eu me sinto nessa. Tipo, não sou especialista no assunto, não sou nem bióloga.
Sim.
Mas, se eu não falar sobre isso, como é que a gente vai ter essa ligação entre o lado acadêmico e as pessoas comuns, sabe? As pessoas que, tipo, estão aí no dia a dia e tem uma hortinha.
Sim.
Sabe?
Sim. E aí, já falando, você falou que seu conteúdo, ele é muito, pelo menos você é muito otimista quanto ao mundo, assim, ou pelo menos você tenta passar isso. Eu vejo isso muito no seu conteúdo, né, no seu Instagram.
Sim.
É, raramente você tá reclamando de alguma coisa, que nem a gente faz aqui na Holociência. Né? E como que você vê o futuro, assim, de, pelo menos da produção de alimentos, ou como que a agrofloresta pode impactar num futuro mais positivo? Você acha que isso, a gente está caminhando para isso, assim?
Eu li um livro esses tempos que é Internacionalismo ou Extinção, algo assim, do Noam Chomsky. Muito doido. E ele tava falando, basicamente, é um livro bem curtinho, assim, sobre umas palestras dele. E ele tava falando sobre o quanto a gente não tem opção. Você vai desistir? Não tem opção, entendeu? Você vai largar agora as coisas? Não tem como largar agora. O único caminho que a gente tem é tentar continuar fazendo. Não tem como a gente abandonar o barco agora. Então, meio que vem desse lado, assim, não tem opção. A gente continua fazendo e se a gente fica com isso de... Não sei, de trazer só o lado negativo das coisas, porque quando a gente começa a falar de natureza, de aquecimento global, blá, 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 vai para todo esse lado, cara, é desesperador.
Pra caramba.
É desesperador, assim, tipo.
Ansiedade ecológica, né?
Nossa, muito, assim, tipo, em pânico. Tem noites em que eu tô tipo, cara, que merda, tem gente passando fome agora e comida sendo desperdiçada. Sabe aquele episódio da Holociência que é sobre isso? Nossa, cara, pirei com isso. E é isso, sabe? Eu vejo que tem como. O que eu tô focando agora é em produzir um conteúdo que traga consciência para as pessoas de que dá pra gente fazer de outra maneira, dá pra gente fazer de uma forma mais sustentável. E eu nem penso nem. Dá pra ser também nos pequenos hábitos, só que atitudes individuais não vão resolver o problema. Sabe?
Sim.
Ter consciência disso, de que, ai, sim, eu reciclo meu lixo. Tá, você recicla seu lixo, mas você acha que a pessoa, a mulher lá, que mora na favela, tem 5 filhos, você acha que ela vai conseguir reciclar o lixo dela? Não é a realidade. Sabe, parece um ambientalismo super elitista.
Sim. Ah, eu tenho muito medo de cair nisso, assim. Tem que estar muito atento, né, velho?
Então é isso, tipo, eu tento não cair nessa também, sabe? Tipo, pra mim não faz sentido isso, tipo, ah, usar a bucha vegetal, legal. Eu te ensino a plantar a bucha vegetal. Eu não vou ficar dando um discursinho político de como é ruim a outra bucha vegetal, sabe? A outra bucha não vegetal.
Sim.
Então... Eu sempre tento caminhar nesse caminho aí do meio, sabe? De trazer consciência, de se embasar no que a ciência em si fala, do como a gente pode. O que é o fato, sabe? Qual que é a realidade?
É, a gente até tava conversando, né, no WhatsApp sobre aquele documentário. Vou falar mal mesmo.
Ah, é para isso que você me convidou, então, só para você falar mal das
É
coisas.
isso aí, é só desculpa pra eu falar. Tem um documentário que tá na Netflix que. Eu não sei se vale a pena falar. É um documentário que fala sobre solos, tá? Eu não quero nem fazer propaganda.
Não, eu acho que vale a pena
Vale,
citar. Eu acho que é
né?
importante. Não, acho que é importante. Tá aí, acho importante.
É um podcast. É um documentário que chama Solo Vivo. É isso? Solo Vivo, né?
É, solo vivo.
E aí eu tava assistindo ele justamente pra nossa pauta, né? Sobre solo. Achei super da hora quando ele fala sobre. Ah, vamos botar o carbono para baixo do solo e tal, muito legal. Só que ele começa a pegar um embasamento falando sobre uma palestra de um cara que defende que quanto mais gado, mais carbono vai para a terra e o gado ele faz um ciclo natural, assim como os outros ungulados, os outros, né, animais de grande porte faziam lá na África. Então isso é meio que copiar a natureza, segundo ele. E aí, nesse documentário, eles defendem um tipo de pecuária sustentável. Assim, eu não tô falando que não existe pecuária que não dá para fazer uma pecuária sustentável. Eu sou um ignorante, tem vários tipos de. Eu já troquei ideia com pessoas, pesquisadores da Embrapa que falam que é possível fazer uma mescla ali, né? De lavoura, pecuária e floresta. Não sei os detalhes ainda, mas o que eles defendiam nesse documentário é você fazer uma pecuária de grandíssima escala, e aí o seu gado ele fica 3 dias em alguns hectares, aí depois de 3 dias vai para outro, depois de 3 dias vai para outro, sendo que ele não repete as áreas dele durante, sei lá, um ano, sei lá, muito tempo. Imagina o tamanho do terreno que você precisa ter para fazer isso, tipo acres, não é nem hectares, é acres, para fazer esses gadinhos. E quanto que custaria essa carne? Quem que ia comer essa carne? Que o gado, né, foi feliz lá, sustentável, ser feito, sabe?
Feliz.
Então, feliz, né, entre aspas. Então, sei lá, acho que eu comentei isso porque tem... Às vezes a gente prega um ambientalismo que tá fora de realidade, que é pra poucos, que não aborda a dimensão social no meio disso tudo. Como isso na prática vai ser bom, tá ligado? Eu vi uma entrevista que você fez com um professor que falava sobre compostagem, né? Que é
Germano,
germano,
sim.
Né? O cara tem um projeto sobre lixo orgânico zero, né? Santa Catarina.
Isso.
Incrível o projeto dele. E o mais incrível é a simplicidade do trabalho dele.
Nossa, eu sou completamente apaixonada por ele. Ele é um gênio.
Não,
eu
achei muito
sério.
Demais. E o cara fala, meu, a gente tem vários detalhes pra você fazer compostagem, mas você precisa fazer do modo mais simples possível pra todo mundo fazer. Sem complicar e sem ser
Não
caro.
Complica. É isso, cara. Então, é por isso. Desde que eu sou amiga dele há muitos anos, eu escutei... A gente foi juntos em um... A gente foi palestrar junto em uma semana do meio ambiente, alguma coisa assim, alguns anos atrás. E aí, quando ele me apresentou isso, de tipo, cara, tem que ser o mais simples possível, foi aí que eu comecei a me desencantar um pouco do projeto que eu tava. Porque era muito complexo, muita teoria, muito elitista. E o cara, e a realidade?
Sim, sim.
Sabe? Não é assim, cara. Como que dá pra fazer? Como que dá pra levar pra casa, pra realidade de qualquer pessoa, sabe?
É isso.
Simplificar as coisas, simplificar a ecologia, a sustentabilidade.
É isso, sim. De novo, eu sempre lembro do podcast Desabraçando Árvores, né? Porque a gente tem que desabraçar. Ser menos abraçador de árvore e pensar, meu, vamos botar isso em prática, vamos trazer pra realidade, né? Essas coisas. Acho que foi... Deu pra ter uma dimensão de quem é a Erika, um pouco, né? Eu fiz uma lista aqui, eu acho que a gente poderia ter falado sobre hobby. O que, que você anda assistindo? O que, que você assiste? O que, que você joga? O que, que você faz da vida, assim, de esportes,
gente,
né?
Eu acho que eu tô muito workaholic.
Só trabalha, né? Sai dessa.
Eu trabalho e estudo muito. Mas, assim, quando vem o verão, eu vou surfar.
Ó!
Pois
nossa,
é.
Eu morro de medo. É um esporte que eu nunca faria. Isso
eu
aí.
Também morro de medo, mas eu vou.
Isso que torna mais da hora ainda, né?
É, nossa, mais ou menos, né? Tomar umas vacas é foda. Nossa, tá.
Nossa, velho, não dá.
É isso, meus hobbies são... Ah, eu também gosto de comer. Eu disse já, eu adoro comer, então, culinário.
Você falou que você é vegetariana, né? Eu queria... Por que você é vegetariana?
Então, eu fui vegetariana durante 6 anos. E fui vegana durante 6 meses.
Olha.
E quando eu vim pra cá, eu voltei a comer carne.
Uhum.
Atualmente, depois daquela conversa que eu tive com o Eric, não sei se você chegou a ver, um médico ver... Um médico sobre dieta vegetariana me impactou profundamente. E pela questão ambiental também, sempre me tocou. Então, eu estou voltando a ser vegetariana. Ultimamente, principalmente, eu tô muito tocada.
Uhum.
Então, é isso. Voltei a ser, sinceramente, a questão animal, não sei se é a principal. Eu entendo que os animais sofram, eu entendo realmente isso. Mas o que me toca realmente é a questão ambiental, da degradação.
Eu também.
Cara, devastar a Amazônia pra colocar gado, tipo, cara, que burrice, sem fim, que burrice.
Uhum.
Então, é isso, não vou apoiar, não apoio isso. E a maneira com que tem de fazer isso é não comendo carne e tudo certo, e é isso.
No episódio de vegetarianismo a gente discutiu isso, né? Será que a nível individual vamos mudar alguma coisa, eu parando de comer carne? Olha, é uns centavos a menos que eles vão ter.
E também, não. Cara... O quê? Você vai continuar comendo carne e reclamando? Tipo, parem de devastar a Amazônia. Tipo, cara... Meio incoerente, assim, então...
Tem que trazer pra nossa prática do dia a dia, né?
Não ser aquela atitude individualista, babá, que a gente tava falando antes. Porém, ser parte da mudança, não adianta.
É isso. Então, vamos finalizar aqui com uma pergunta de... Uma pergunta um pouco intimista, assim, qual mensagem, assim, sabe... Que você quer deixar pro mundo, assim?
Que a gente possa se inspirar na natureza. Tipo, pra mim é isso, sabe? Que se eu puder, qualquer mensagem que eu possa deixar é isso. É que a gente possa entender como a natureza funciona cada vez mais. Que a gente continue entendendo, porque a gente não sabe quase nada de como a natureza funciona. De como isso que a gente tava falando no episódio do solo vivo, sobre os fungos. A gente não sabe nada. Então, é isso. o quanto eu puder colaborar com a ciência, com a natureza e com que a mensagem sobre a gente ser mais sustentável, a gente estar de uma maneira mais ecológica no planeta e a gente cumprir a nossa função, porque na verdade uma coisa que sempre me despertou é cumprir a minha função. É tipo, tá, todos os seres cumprem funções. Cupim tá lá decompondo a matéria orgânica, a formiga tá lá podando as plantas. Tá, e a gente? O que, que a gente faz? A gente como animal de grande porte, qual a nossa função? Então, é isso, trazer esse questionamento também do pra que a gente tá aqui. E mais que nada, eu trago tanto otimismo porque eu acredito que a gente tem que levar a vida com um pouco mais de otimismo mesmo. É tipo, cara, já que estamos aqui, dançamos, sabe? Já que a gente vai morrer mesmo, vamos dançar então, cara, sabe?
E você falando isso, eu lembrei de uma frase de um poeta que é William Wordsworth, que tá no podcast que eu vi do 20 mil léguas, que ele fala: venha pra luz das coisas, deixa a natureza ser a sua professora. Meu, eu achei essa frase muito, muito linda.
Sensacional.
Acho que é muito o que você falou aí.
Pra mim é isso. É isso. Se inspirar na natureza, ponto.
Da hora. Muito obrigado, Érica. Se vocês gostaram aí desse papo com a Érica, dá um salve, avisa a gente. E se não gostou, fala, meu, nada a ver esse conteúdo aí.
Fala, também. Podem falar, não fico chateada.
Pode falar, tá bom? Muito obrigado. Lembrando que as redes sociais da Érica é a Agrofloresteira, procure ela lá em todas as redes, certo, Érica? E o curso dela também é agrofloresteira.com.br, certo?
Isso.
Até o próximo Conversa Intimista.
Ah, esse vai ser o título?
Acho que é. Não
eu
sei,
gostei.
Não decidi ainda.
Eu gostei, Conversa Intimista. Mas achei boa.
Eu pensei em Zé Povinice Científica.
Não, eu prefiro outro.
Tá bom.
É muito longo, senão.
Muito grande.
É.
Até a próxima conversa, ou quando tivermos mais fichas. Falou, pessoal. Alô, alô, seja muito bem-vindo novamente ao Alô Cien.
A gente tem que colocar pra gravar, calma, o meu áudio.
Não, você não tá gravando?
Então, eu tô, mas não vai bater palminha? Então?
Ah, tem que bater palma, é verdade.
Tá.
Corta. Foi uma boa introdução, acho que pode deixar.
Realmente, desculpa te cortar, foi mal.
Tá, 3, 2, 1.